Na Jovem Pan, Rico Dinheirinho, com Denise Campos de Toledo.
E agora nós vamos conversar com o economista Ricardo Amorim, que é presidente da Rican Consultoria. Ricardo, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, Ricardo, há vários meses você vem alertando para essa situação da Europa, não confiando muito numa saída de curto prazo, alguma coisa mais convincente. O fato é que nós estamos vendo aí a situação, os casos pipocarem um atrás do outro, criando instabilidade no mercado. Do ponto de vista desses países europeus, eu queria saber hoje qual que é a sua expectativa.
Olha, Denise, esse é um daqueles casos que eu adoraria estar errado, mas tudo indica que a situação na Europa ainda vai piorar muito antes de melhorar. Infelizmente, as fontes de vulnerabilidade são várias e para que a gente não tenha uma crise mais grave, a gente teria que ter praticamente tudo dando certo, o que não é normalmente como as coisas evoluem. Então, as fontes de vulnerabilidade começam pelos países que já receberam pacotes. Eu estou falando de Grécia, Irlanda e Portugal. E o problema é que esses países adotaram medidas para poder receber esses pacotes de ajuda da União Europeia e do FMI muito drásticas, que levam a uma redução da atividade econômica, isso porque os impostos subiram muito, houve um forte corte de gastos do governo. Só que à medida que isso acontece, a economia cresce menos, o que leva a arrecadação de impostos a cair, o que exige novos pacotes. E chega-se um ponto onde isso é politicamente inviável, que aliás foi o que aconteceu recentemente em Portugal, onde depois da implementação de 3 pacotes de ajuste, o primeiro-ministro, o Sócrates, acabou caindo, o Partido Socialista, o partido dele, perdeu as eleições. E o que significa basicamente o seguinte: esses países vão precisar de mais dinheiro e não vão ter condições políticas de fazer o que seria exigido para que eles recebessem mais dinheiro. Então, só aí a gente já teria um potencial gatilho de agravamento da crise. Mas o mais sério é que a gente tem vários outros países, e os 3 principais são Espanha, Bélgica e Grécia, que vão precisar de dinheiro também. No caso da Bélgica, a situação não é tão complicada, porque a Bélgica é um país pequeno, e se a gente for tomar como base exatamente os mesmos parâmetros que Portugal, Irlanda e Grécia usaram, que é cobrir as necessidades de financiamento dos próximos 3 anos, no caso da Bélgica a gente estaria falando de 100 bilhões de euros e isso é solucionável. O problema é que no caso da Espanha, sem incluir os problemas dos bancos, que são graves, e dos governos regionais, que são pelo menos tão graves quanto do setor financeiro espanhol, só considerando o governo federal espanhol, a gente está falando de 450 bilhões de euros. Isso hoje já não haveria condição de fazer um pacote desse tamanho. Talvez fosse possível se chegar a um pacote assim, caso a Alemanha aceitasse fazer uma capitalização maior do fundo europeu.
Ricardo, desculpa te interromper, mas em relação a esses países todos que estão em dificuldade, o caso que mais preocupa seria a Espanha.
Na realidade, os mais sérios são Espanha e Itália, que é onde eu queria chegar agora. A Itália precisa de 850 bilhões de euros. Ela precisa mais do que os outros 5 países somados. E esse é exatamente o problema. Esse dinheiro não tem e não tem como se chegar a esse dinheiro. O que significa que, basicamente, o risco de que a gente tenha um calote acontecendo num país europeu e, a partir do primeiro, o que a gente vai ver vai ser um fechamento dos mercados financeiros a eles e, por consequência, uma instabilidade financeira significativa e que, provavelmente, vai jogar a Europa num período longo de desempenho econômico muito ruim. A gente deve lembrar que o que levou a década perdida na América Latina na década de 80 foi exatamente um processo generalizado de calotes de dívida externa iniciado pelo México e que acabou sendo seguido pela maioria dos países latino-americanos. E a chance que a gente tenha um processo parecido na Europa é muito significativa.
E a gente percebe o FMI com uma postura muito semelhante ao que adotou naquela época em relação aos países latinos. É o tipo de ajuste que eles querem que ocorra lá. É o mesmo que o Brasil fez aqui.
Mas eu acho que a situação é muito pior do que era naquele momento, porque o que havia naquele momento era que os países desenvolvidos eram os países sólidos, então, e eram os credores do FMI. Então, o que havia é que o FMI era controlado pelos europeus, que junto a americanos e japoneses eram quem financiavam o FMI, e que, portanto, fazia sentido que eles mandassem no FMI e pudessem decidir ou não os pacotes que sairiam para os demais países. O que acontece hoje é que o FMI tem várias diferenças marcantes e importantes. A primeira é, o FMI, nesse exato momento, é controlado pelos europeus, só que o FMI não tem bala na agulha, não tem capital para lidar com uma crise da dimensão que vem por aí.
Eles já avisaram que não tem mais dinheiro para a Grécia, por exemplo.
Exatamente. E a única forma do FMI, só para ser preciso, hoje o FMI tem 600 bilhões de dólares em capital. O que ele precisaria ser recapitalizado é mais em 1,5 trilhão. É praticamente 3 vezes o que é o atual capital. E os países que têm reservas internacionais em volume suficiente para fazer essa capitalização são todos emergentes. O que significa que, na prática, a situação atual é o FMI continua sendo controlado pelos europeus, mas os europeus hoje passaram de credores aos devedores, o que não faz o menor sentido. Quer dizer, quem manda no banco é quem é o dono do dinheiro. Então, essa situação que a gente teve na substituição do Strauss-Kahn foi completamente desconectada com a realidade atual. E esse é exatamente o meu ponto. Quer dizer, nesse cenário onde os países ricos hoje estão doentes, mas eles não resolveram admitir a doença, essa situação não tem solução. Porque a solução passa por uma capitalização que vem do dinheiro dos países emergentes e que, por sua vez, vão exigir uma série de coisas para que isso aconteça. Como os ricos estão fazendo de conta que a situação não é tão séria quanto é, isso aqui caminha para uma piora, para um agravamento cada vez maior.
E tem a questão dos Estados Unidos também, né, Ricardo? Eu queria saber se você vê alguma possibilidade de o Congresso endurecer essa questão de negociação do teto da dívida até o final, levando a uma situação extrema. Você acha que eles acabam cedendo?
A probabilidade maior é que eles acabem cedendo, porque as consequências para a economia americana e mundial deles não cederem seriam absolutamente caóticas e à toa. Mas isso eu acho que mostra o que eu tinha comentado com relação à Europa, como soluções que economicamente poderiam ser viáveis não são politicamente factíveis. Porque a questão, no fundo, americana é simplesmente que os republicanos não estão dispostos a deixar o presidente Obama elevar impostos para os americanos mais ricos e para as empresas, coisa que não vai dar para escapar, vai ter que acontecer. Só que como eles têm poder de veto desse processo de elevação do teto da dívida, eles têm usado esse poder de veto e o que a gente tem é esse impasse. Então, o que é a melhor solução econômica para o país não necessariamente é a melhor solução para os políticos que comandam o país, ou às vezes, até quando é a melhor solução, não há condições de que isso seja feito do ponto de vista social. Então, eu acho que essa situação americana vai ser resolvida sim, mas ainda assim, o que eu acho que ela deixa muito claro é que hoje a gente tem uma total inversão da situação econômica mundial e todas as fontes importantes de instabilidade, de riscos sérios, de crises, hoje vêm dos países emergentes. Aliás, isso já é verdade pelo menos desde 2007, isso não é novidade, isso é o novo mundo onde a gente está vivendo e na maior parte dos casos ainda não percebeu.
E como é que o Brasil se situa nesse quadro?
De uma forma parecida como ele se situava em 2008. O Brasil vai sentir a crise na hora que ela sair da periferia da Europa, atingir o coração da Europa, os países maiores. E aí eu não estou falando nem de Espanha e Itália, eu estou falando de Alemanha, de França, de Inglaterra. Isso vai acontecer e na hora que isso acontecer, a crise acaba viajando pelos oceanos e vai virar uma crise global. E o Brasil vai ser atingido da mesma forma que na última crise, no final de 2008, de duas formas. A primeira é que a gente vai ter uma grande queda da atividade econômica nos países ricos, a importação por parte desses países vai despencar, e à medida que ela despenca, a gente acaba tendo um processo importante de redução de importações, de queda do preço das commodities, e isso impacta negativamente o Brasil. O segundo é que, da mesma forma também que 2008, que iniciou-se com uma crise imobiliária, que aliás começou em 2007, mas que acabou levando a uma crise financeira, a gente deve ter o mesmo processo, e o efeito disso é uma forte contração de crédito em todo o mundo, inclusive de crédito vindo de fora para bancos brasileiros, e o impacto disso vai ser também uma redução da atividade econômica no Brasil. Também como em 2008, é muito provável que a crise no Brasil seja menos profunda e muito mais curta do que ela será nos países ricos. Mas isso não quer dizer que o Brasil não será afetado.
Mas hoje o Brasil está melhor situado, ele não está numa posição tão confortável como na crise de 2008.
Eu acho que tem alguns pontos mais confortáveis em relação ao Brasil e outros mais desconfortáveis. O que eu diria que a gente ficou numa situação ainda mais confortável é a gente tinha um nível de reserva internacional que nesses momentos de crise funciona como um seguro, que já era muito elevado em 2008 e ainda cresceu e muito de lá para cá. Então, a gente já tinha seguro suficiente, hoje a gente tem para lá de suficiente. Então, esse é o primeiro aspecto. A contrapartida é que quais são os instrumentos de resposta a essas crises que levam à contração econômica. São dois. Um é fiscal. Os governos, nesse momento, podem cortar impostos e elevar gastos. E isso o Brasil hoje está pior posicionado que em 2008, porque naquele momento ele levou, ele fez exatamente isso. E de lá para cá, ele não fez um ajuste na direção contrária do mesmo tamanho. Quer dizer, ele aumentou os gastos significativamente em 2008, reduziu alguns impostos, e de lá para cá ele não reduziu os gastos na mesma magnitude. Então, significa que o grau de manobra do governo brasileiro nesse sentido diminuiu. O outro instrumento, que é monetário, que é redução da taxa de juros, o Brasil continua tendo muito espaço, aliás, é o país do mundo que mais tem espaço. A nossa taxa de juros, em termos reais, é a mais elevada do mundo, o que significa que o espaço de redução é significativo. Aliás, uma parte em relação a isso, uma das coisas que me preocupa em relação a essa crise é que, ao contrário de 2008, que os países ricos também tinham esses dois instrumentos para responder à crise, hoje eles estão exauridos em praticamente todos os países desenvolvidos. O que a gente tem é que a crise hoje é fiscal, o que significa que os governos não vão ter espaço para gastar mais, ao contrário, eles vão ter que gastar menos, e isso acaba agravando a própria crise do ponto de vista econômico, de atividade econômica. E o segundo é que a taxa de juros nos Estados Unidos e no Japão já é zero. Então, esses países não têm condição de reduzir mais a taxa de juros para estimular a atividade econômica. A única coisa que eles podem fazer é, o que eles já vêm fazendo, aliás, é imprimir quantidades colossais de moeda, e isso, a longo prazo, tem duas consequências importantes. A primeira é grandes desvalorizações dessas moedas, é por isso que eu também já venho dizendo há vários anos que as moedas ricas dos países ricos, em particular o dólar, vão continuar a perder valor. E a segunda coisa é que isso vai levar a um processo inflacionário nesses países a médio e longo prazo, provavelmente bastante significativo. Quer dizer, resumindo, os países ricos hoje se encontram caminhando para o que foi o cenário que nós vimos no Brasil, na América Latina e em alguns outros países emergentes ao longo da década de 80, que a gente passa por problemas de dívida, problemas inflacionários, problemas de maxi desvalorizações cambiais. É o que eu chamo do mundo de cabeça para baixo. A gente hoje tem o que por muito tempo foram as economias mais sólidas do mundo como sendo uma imensa fonte de instabilidade.
Se assim, pode completar, Ricardo.
Não, eu ia só dizer que em nós, países emergentes, passamos de problema à solução. Como eu comentei com relação a essa questão de uma eventual capitalização do FMI do montante que é necessário, só seria possível com dinheiro de China, Rússia, Índia, Brasil, basicamente de países emergentes.
Às 5 horas e 30 minutos, nós ouvimos o economista Ricardo Amorim, que é presidente da Rican Consultoria. Ricardo, muito obrigado. Uma boa tarde para você.
Muito obrigado, Denise. É sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da PAN.